Né? Então, já começa, o mínimo que cobra de ICMS é 33% sobre o serviço. E vai aumentando, tem alíquota nominal de até 35%, portanto, passa tranquilamente de 43%, 44% de carga tributária só de ICMS. Se somar os impostos federais, nós vamos para mais de 50%. Um problema enorme. E o incentivo ao investimento local para a redução de custo, melhoria da qualidade e o incremento da segurança. Nós temos feito aí apostas em incentivar a indústria para fazer investimentos locais. Então, eu vou encerrar por aqui, senador. Era uma apresentação de caráter geral. Com certeza, nos debates com os senadores aí, podemos abordar outras questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sua Excelência, o ministro Paulo Bernardo, pela sua exposição inicial. E passo a palavra à Sua Excelência, o senador Eduardo Suplicy, primeiro senador inscrito para fazer uso da palavra. Em seguida, o senador Walter Pinheiro, o senador Wilder e o senador Sérgio Souza. Tem Vossa Excelência a palavra, o senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Fernando Collor, cumprimento por ter hoje trazido aqui o ministro Paulo Bernardo, querido ministro das Comunicações, que nos traz um quadro com uma evolução muito positiva. E se há um setor da economia brasileira que, ano a ano, vem mostrando um crescimento tão significativo, é o das comunicações. E Vossa Excelência certamente é um dos principais responsáveis por isso, ao lado da presidenta Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula, porque em todo este período de 10 anos, mas mesmo antes, ano a ano, a evolução foi positiva no quadro geral das comunicações, telecomunicações, e isso significa que em cada um, e no número crescente de lares brasileiros, estão ali as pessoas podendo utilizar o telefone móvel em proporção cada vez mais significativa, os computadores e com acesso à internet, o que significa, por exemplo, do ponto de vista educacional, de cada família poder ter o acesso à comunicação e ao conhecimento. Isso é simplesmente fantástico. Eu fiquei até pensando quando Vossa Excelência mencionou que são mais de 17,2 milhões de pontos onde está sendo ligado hoje a possibilidade de comunicação. E isso significaria que, por exemplo, a transmissão desta sessão do Senado, desta audiência, estaria potencialmente podendo atingir a este número de lares. É esta a compreensão que podemos ter, eu queria até saber se isso é o que de fato se pode compreender da divulgação deste dado, que ano a ano foi sempre maior, o que é muito positivo. Vossa Excelência mencionou em alguns momentos a preocupação do ministro da Educação, que tem sempre colocado a sua preocupação e objetivo de fazer com que cada professor, cada escola e cada estudante possa ter um acesso cada vez maior à internet para os seus próprios estudos. Eu agradeço se Vossa Excelência puder desenvolver um pouco a importância desse aspecto e em que medida este objetivo de poderem os estudantes e professores em todas as escolas no Brasil poderem ter um acesso, em que medida isso está já democratizado, sendo acessível para todo o território brasileiro? Ou se nós vamos por etapas, em que áreas do Brasil isso já é uma realidade? E também aproveitaria para lhe perguntar, então, da mesma maneira que o acesso à internet, à televisão e tudo vai chegar para todos os lares brasileiros, não importa aonde estejam, em nosso território tão grande, se isto vai significar, portanto, pelo esforço que está sendo realizado, que todo e qualquer brasileiro vai poder assistir no ano que vem os Jogos da Copa do Mundo, mesmo que esteja lá no interior de alguma das regiões do Amazonas ou de outro lugar. Um outro aspecto que gostaria que Vossa Excelência pudesse nos transmitir é em que medida o setor de telecomunicações hoje tem um grau de competitividade bastante saudável. Eu notei que nestes últimos dias houve reportagens onde Vossa Excelência colocava a sua preocupação sobre o grau de competição na área das telecomunicações das diversas empresas. Se puder nos transmitir um pouco das diretrizes que tem tomado para que possa se assegurar ao Brasil o fortalecimento de todo o setor da economia de telecomunicações e, ao mesmo tempo, mantendo um grau de competitividade que, na sua avaliação, da avaliação, digamos, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, possa ser considerado bastante saudável. Mas cumprimento o ministro Paulo Bernardo pelo desempenho tão positivo que aqui nos mostra do setor das telecomunicações. Muito obrigado.
Muito obrigado, a Sua Excelência, o senador Eduardo Suplicy. Passo a palavra à Sua Excelência, o senador Walter Pinheiro.
Senhor presidente Fernando Collor, acho que é importante esse debate que aqui agora se abre, digamos assim. Quero até, presidente, dizer a Vossa Excelência que no dia de ontem a Comissão de Ciência e Tecnologia ficou em contato com Vossa Excelência, transferir um pouquinho esse debate das duas comissões para um fórum, até pelo tamanho e pela importância do setor. A proposta é que a gente possa fazer o chamado ponto temático que o Senado tem praticado aqui às quintas-feiras, como prioridade, exatamente para a gente identificar quais são os problemas que tem, quais são as pendências que tem no Senado e que nós poderíamos botar num regime especial, ou seja, tratar, votar, tentar chegar com essas questões. Então, há uma proposta do próprio senador presidente Renan Calheiros no sentido de que a gente promova esse debate. Talvez na semana de 24 ou no início de novembro. Então, a Comissão de Ciência e Tecnologia optou por fazer isso em conjunto com a CI, ao invés de fazer separado. E a ideia, presidente Collor, é que a gente faça isso, inclusive, com a presença do ministro das Comunicações, com a presença da Anatel e com a presença do setor. Ou seja, a representação aí tanto das operadoras quanto das empresas de radiodifusão. E a gente debater isso por conta, principalmente, de alguns aspectos, ministro, que agora começam a tomar conta e corpo nesse negócio. O primeiro aspecto é o aspecto do tamanho e importância do setor. Que aqui eu quero realçar, ministro, que assim, é um pouco da minha, eu vou falar até um pouco da minha agonia com esse negócio. O ministro aponta ali um dado que é um dado que há muito tempo a gente vem batendo aqui na casa, mostrando isso. Nós estamos falando de um setor de 200 bilhões de reais ano. Se nós pegarmos aí, nós ficamos aqui, ministro, num debate, eu diria até frenético, sobre a questão dos royalties do petróleo e pré-sal, E quando a gente fala nos próximos 10 anos do pré-sal, a gente fala em poder, inclusive, movimentar na economia 300 bilhões. Para chegar nos 900 é um negócio bem para frente. E nós estamos falando de um setor que todo ano movimenta 200. Isoladamente, a Petrobras é o nosso maior, a nossa maior fonte de geração na economia. Tá? Mas, mesmo assim, ela é menor do que o que esse setor gera todo ano, porque é que ele impulsiona. O segundo aspecto desse debate, ministro, que é uma coisa que também tem provocado determinadas reações aqui no Senado, é o debate sobre a questão exatamente da tributação, senador Collor. Eu conversava, inclusive, com Vossa Excelência ontem no plenário sobre isso. Né? A gente não entende, ministro Paulo, por que nesse debate que iniciou aqui com um volume de desoneração enorme, nós desoneramos mais de 70 bilhões. Aqui o ministro aponta os setores que foram beneficiados, a própria fabricação, a indústria, nós dizendo aí que impulsionou, concordo plenamente, isso foi vital para que a gente pudesse colocar smartphones aí numa situação de acesso, numa condição de acesso bem melhor, né, ou tablets, enfim. Mas a gente não entende por que o governo, a partir do seu núcleo central, a Fazenda e principalmente a Fazenda, essa questão de telecomunicações não foi tratada com o devido tamanho que ele representa, entendeu? Então, ministro Paulo, esse é um negócio que não entra na nossa cabeça. Entendeu? Primeiro que há uma pressão enorme do governo no sentido contrário. Então, sim, vai mexer no ICMS, nós aprovamos aqui uma resolução. Ontem nós voltamos a falar isso na CAI, voltamos a falar isso no plenário. Quem puxou o freio de mão foi o ministro da Fazenda. A gente, inclusive, botar o dedo nessa ferida, nessa questão do ICMS. Né? Alimentar a guerra fiscal, em dois aspectos esse setor influencia nisso, ministro Paulo. A maior arrecadação dos estados, a maior ainda é comunicação. Óbvio que aí cada estado tem o seu vetor. Estou falando do ponto de vista do que é que você baliza enquanto atividade econômica igual a todo mundo. Você chega na Bahia, é óbvio que petróleo e petroquímica arrecada mais do que comunicação. Mas petróleo e petroquímica não é a maior fonte de arrecadação de Rondônia. Não é a maior fonte de arrecadação de Roraima. Não é a maior fonte de arrecadação, ainda que tenhamos o polo lá em Alagoas, não é a maior fonte de arrecadação. Então, se a gente pegar na média, é comunicação. Então, esse tema não podia ser tratado como patinho feio, nem tampouco tratado ou apartado desse debate. É, e, lamentavelmente, não é essa a compreensão da estrutura. E aí não estou falando do ministro da Fazenda agora, viu, ministro Paulo? Ainda estamos falando disso, é um pouco dessa leitura dos ministros de Fazenda, aí, até desde a época de Fernando Henrique, a época que eu militei aqui no Congresso Nacional. Então, esse é um outro problema que a gente quer chamar o debate, por isso, ministro, presidente Collor, nós estamos querendo levar esse debate para fazer isso de uma vez por todas, identificando quais são os gargalos. Então, o ministro Paulo levanta isso aqui como problema. Se é um problema, o Senado tem que discutir e botar a mão, como fizemos com a lei das antenas, que está parada lá. Se a antena tivesse até fincada na Câmara dos Deputados, é legal, tinha uma antena funcionando. O problema é que ela está no estaleiro, né? Então, assim, esse é um ponto, ministro Paulo, crucial para a gente tocar. Estou falando do ponto de vista, inclusive, da desoneração. Ainda nesse tema, tem um outro fator que é decisivo para essa guerra fiscal. Comunicação é insumo básico para o desenvolvimento. Ninguém, Paulo, vai se instalar na Bahia, botar a fábrica lá no Sudoeste, botar a unidade de produção, se não tiver banda larga. Aí o cara diz, nós estamos aqui, ó. Estamos conversando aqui agora, levar desenvolvimento, indústria, serviço para barreiras aqui no Oeste. Vai lá, instale alguém lá para o cara dizer se tem banda larga para mim, eu não vou. Nós estamos levando, o ministro Paulo, agora a GE para a região lá do Sudoeste baiano. Já levamos a Alstom na produção de aerogeradores. A primeira conversa desses grandes players, né, foi exatamente o seguinte: vem cá, como é que eu vou fazer com a minha situação de banda larga lá nessa região? O Estado da Bahia vai prover? Vai se juntar com a Telebrás e resolver o problema de banda larga? A Fona Bahia, ministro, ampliou a sua unidade de produção em Camaçari. A principal demanda da ampliação da universidade da montadora Fona Bahia em Camaçari é exatamente por banda larga. Lá tem uma das duas únicas plantas de design do mundo da Fona.
a outra é na Índia. E os caras se comunicam permanentemente. Então os caras disseram, não tem como a gente ampliar a unidade nossa de design da FOA sem o principal insumo. Então o problema ali, ministro Paulo, até não é mais nem energia, nem estrada, nem porto. O que sai ali da FOA, óbvio que sai muito carro e bota no porto. É pelo porto. Mas essa unidade de design não sai carro. Sai exatamente coisa, sai é dado para trafegar, inclusive em banda larga. Então lá o problema não é o porto de Aratu. O problema é essa estrada aí, a nossa infovia. Esse é o problema central. Então, discutir isso aqui no Senado, nesse setor, é prioridade, rapaz. Esse negócio o governo tem que botar a mão, ministro Paulo. Assim, é uma coisa, ontem nós cobramos isso aqui da Fazenda. Uma área que tranquilamente a gente pode arrecadar. O senhor deu um dado aí agora que é expressivo. É um dos setores mais tranquilos do ponto de vista da arrecadação. Eu diria até que arrecadar nesse setor é melhor do que pescar no aquário, ainda por cima de bomba. Então, é um negócio crucial fazer isso. Então, eu acho que esse tema tem que caminhar por isso. Outro aspecto aí que eu queria chamar a atenção é esse aspecto da expansão. E aí, mais uma vez, o senhor traz um dado aqui, ó. Menos de 50% dos nossos domicílios, estamos falando 50, menos de 50, acho que 46, se não me falha a memória que o senhor apresentou ali, pô. A gente ainda tem ainda nesse universo de município quase 10, mais de 10%. Mais de 10%, 12% mais ou menos, desses municípios que nós estamos conseguindo chegar, 12% ainda não tem acesso à internet. Até o senhor fez uma brincadeira aí, o computador. Até deixa eu usar uma expressão interessante. A ministra Carmen Lúcia, quando fez o debate conosco aqui sobre a questão eleitoral, ela disse que o netinho dela disse, pô, a máquina de meu avô é sensacional, o computador de meu avô é sensacional, porque ele já, a impressora já é no mesmo tempo que você faz, ele já, a impressora já está junto, não tem impressora à parte. Porque o pai da ministra Carmen Lúcia tem um posto de gasolina na nossa cidade interior de Minas, que eu não sei qual é a cidade, uma maquininha velha, Olivetti, ele vai batendo e vai escrevendo, o neto viu e disse, esse computador de meu avô já tem impressora automática ali, ó, tá, impressora online, bateu já vai saindo, entendeu? Diferente do meu tablet, eu tenho que... Né? Então, muita gente, ministro, recebeu o computador em casa e pode estar usando como máquina de escrever. Ainda tem 12% desses domicílios, 12%, ainda é um número alto. Eu não estou falando nem dos outros 54% dos que nem computador tem. Então, nós estamos com um número extremamente assim, elevado nesse negócio. E aí tem uma outra coisa assim, do crescimento. Óbvio que nós crescemos no Nordeste 92%. Mas a nossa cobertura no Nordeste ainda é um quarto. Crescemos tanto porque também estávamos numa base... Eu não quero, eu estou pegando até minha região, mas o crescimento no Norte foi 98%. Mas todos nós sabemos que ainda tem uma situação complicadíssima do ponto de vista dessa cobertura e dessas questões aí de oferta e acesso. A mesma coisa é o acesso, ministro. Assim, e aí eu tenho uma... Semana passada aqui, ministro, aqui não, na Comissão de Ciência e Tecnologia, nós conversamos com as operadoras. E aí a choradeira das operadoras é um negócio impressionante. Assim, eu não... Depois até que o senhor toque no tema das fusões. Hoje foi anunciada mais uma fusão. A Oi que se fundiu com a Brasil Telecom, agora a Oi se fundiu com a Portugal Telecom. Esse foi o anúncio de ontem para hoje. A Portugal Telecom anunciou a sua fusão com a Oi brasileira. E aí notamos também com, não sei se fusão ou confusão, da Telefônica de Espanha com a TIM. Então nós estamos voltando ao velho, aquilo que a gente dizia, ou seja, esse é um setor que naturalmente, eu até não me espanto com isso não, viu, ministro Paulo? Porque se a gente pegar as notas taquigráficas de 1998, antes do leilão ali em agosto, ou até de julho de 97, quando da votação da lei geral aqui, a gente dizia assim, não tem problema nenhum, calma, vamos devagar, vai aparecer um bocado de gente, mas depois isso aqui vai... Isso é um movimento natural nesse setor. Tá? Os oligopólios vão se articulando, se juntando, coisa do gênero aí nessa área e tal. Tá? Então, acho que é... Mas veja bem, ministro, dos 110 milhões que nós estamos falando de acesso, 80% é no móvel. São, melhor dizendo, 80% são no móvel. 80%. Aí eu vejo as operadoras xerem aqui, apontando que está trabalhando, meu amigo, vocês não estão fazendo caridade, não, moço. Aumentou o volume de dados pelo móvel. Ah, mas está faltando infraestrutura, mas eles estão faturando horrores, Paulo, também. Não, ninguém oferta banda larga de graça. Eu não conheço nenhum irmanduço em telecomunicações. Nenhuma. Aí você vai acabar, eu estou falando de mais um que se juntou e tal. Então, 80% no móvel. Se esse resultado, Paulo, é um resultado expressivo que os caras estão colhendo, cada vez mais aumenta o volume de serviço. Esse dado, ministro, é expressivo. O salto dado nessa questão do acesso no móvel é um negócio impressionante no Brasil. Não tem relação em lugar nenhum do mundo se compare a isso. Não tem. Mesmo se a gente pegar 1 bilhão e 100 milhões de telefones, de celulares que tem na China, nós não vamos encontrar o dado dessa questão de acesso no móvel tão acentuado em pouco tempo como nós encontramos no Brasil.